poder estar nessa reunião. Amém. Senhor Jesus, amém. Que o Senhor possa falar a Tua palavra, amém. Que o Senhor possa fluir através do meu espírito, amém. Que o Senhor possa achar em mim um canal limpo, Senhor. Amém. Senhor Jesus, amém. Nos abençoa nessa manhã, encoraja cada um de nós. Senhor Jesus, amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Então nós estamos vendo a relação, a mensagem 6, a relação entre a obra e a igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Deus tem um plano, Ele ama o homem. Graças ao Senhor que Deus incluiu o homem no seu plano. Para isso Ele fez um jardim no Éden, com toda sorte de árvores frutíferas. Não é só fruto, árvores frutíferas para alimentar o homem, o corpo físico do homem. Os irmãos acreditam nisso? Sim. Preocupado com o corpo físico do homem. Árvores frutíferas, eu comecei a pensar na castanha, que há muito tempo não como, muitas coisas caras. E no jardim do Éden, toda sorte de árvores agradáveis à vista para o homem, boas para alimento. Deus se preocupa com a sua saúde. Amém. Boas para alimento. Aquele boneco de barro que Deus criou, soprou para dentro do homem o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. E o Senhor tinha a intenção que o homem comesse da árvore da vida. A vida divina ia entrar dentro do homem. E essa alma vivente, com as suas faculdades, corpo, mente, vontade, emoção, estaria totalmente sobre o controle de Deus. Deus seria o provedor do homem neste universo. Provedor de corpo, alma e espírito. Deus não está só preocupado com a nossa vida espiritual, Ele está preocupado com o nosso corpo, alma e espírito. Que Deus maravilhoso. Mas não vou aprofundar, os irmãos já conhecem. Era uma ordem de Deus não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem desobedeceu a maior autoridade deste universo. Os irmãos acreditam nisso? E abriu mão de ter uma autoridade legítima. Ser encabeçado por Deus. Ter o governo de Deus sobre a sua vida. Acredita que o homem abriu mão disso? Por causa de uma autoridade paralela que entrou em cena, uma autoridade clandestina, mentirosa, uma autoridade do engano, entrou na vida do homem, enganou o homem, estragou a vida do homem. Essa autoridade só entrou na vida do homem para destruir a vida do homem, acabar com a vida do homem. Ó Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Essa autoridade de Satanás, clandestina, entrou em cena, enganou o homem. Mas Deus tem o plano B. Aleluia! Amém! Jesus, Deus providenciou Jesus. Jesus Cristo, com a missão de resolver o problema do homem. O salário do pecado é a morte. Mas esse Cristo, Deus em Cristo, nós vemos que é o dom gratuito de Deus. Vida eterna para o homem. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus Cristo veio para redimir o homem. Derrubar a parede de separação que havia entre Deus e o homem. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler para os irmãos, para não perder tempo, tá? Aqui diz: quando esse Cristo veio com a missão de redimir o homem, olha a situação que o homem se encontrava. Aqui diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém. Irmãos, pensa um pouco em qual região nós estávamos antes de aceitarmos Jesus. Nós estávamos numa região da sombra da morte. Mas quando Jesus veio, esse soberano Deus, que providenciou Cristo com a missão de nos redimir, esse Cristo que estava oculto, mistério de Deus, dos séculos e das gerações, foi manifestado na plenitude dos tempos para nos salvar. E nos levou para uma região celestial. Transferiu-nos da região da sombra da morte para uma região abençoada. Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso é maravilhoso. Isso está em Efésios 1:3. Por isso nós podemos proclamar: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Louvado seja o Senhor. Deus veio colocar ordem nas coisas. Deus veio colocar ordem nas coisas. Satanás quer destruir, Jesus quer edificar, restaurar. Senhor Jesus, Efésios capítulo 1, vamos abrir, por favor. Ó Senhor Jesus, Efésios, ó Senhor Jesus, Gálatas, Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10, eu vou ler para os irmãos, amém? Aqui diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ó, Deus tinha uma vontade misteriosa, aleluia! Segundo o seu bom prazer, seu beneplácito que propusera em Cristo, deu essa missão para Cristo, ele propôs a sua vontade em Cristo, de fazer convergir nele, de fazer encabeçar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus não estava preocupado só com você encabeçar o homem, mas encabeçar todas as coisas. Deus não se preocupa só com você, mas Ele se preocupa com todas as coisas. Amém. Com o seu trabalho, com a sua família, com as suas coisas, com a sua casa, com o seu carro, ele se preocupa com todas as coisas e quer encabeçá-las. Amém. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Não é maravilhoso isso? A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que em tudo dá vida em todas as coisas. No seu trabalho você tem que ter vida. Ele enche tudo em todas as coisas. Em todo lugar onde você estiver, ele dá vida a todas as suas coisas. Deus veio colocar ordem na casa. Como que ele coloca? Como que ele encabeça? Através da igreja. Não tem outro lugar. para Ele colocar ordem na casa. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor fala para nós, chega de a serpente me enganou e eu comi. Chega de a serpente me enganou e eu vi. Chega de a serpente me enganou e eu olhei. Chega da serpente me enganou e eu fui. O seu lugar é a vida da igreja. Um lugar santo, glorioso, que Deus quer, separou para você, para te encabeçar, não só você, mas todas as suas coisas. Louvado seja o Senhor. Não deis lugar ao diabo. A palavra que diz, não sou eu que estou falando, não vou ler, mas está em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo, a essa autoridade mentirosa, enganosa. Não deis lugar a ele na sua vida. Mateus capítulo 6. Vamos para Mateus capítulo 6. Ó Senhor Jesus! Versículo 25 a 34, vou ler rapidamente para os irmãos. Aqui diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? O Senhor está perguntando para você nessa manhã. Você vale muito mais que a veste, que o alimento. Uma das coisas que o homem mais se preocupa e causa ansiedade no homem. Nós tínhamos motivos para estar tristes quando nós vivíamos na região da sombra da morte. Hoje nós não temos motivos para vivermos tristes. A vida da igreja é um lugar de alegria. Quando o Senhor cita reino na Bíblia, é regozijo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Continuando, observai as aves do céu. Não semeia, não colhe, não ajunta em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves. Já viu alguma ave morrer de fome? O Senhor cuida das aves, não vai cuidar de nós? Que Ele criou com tanto amor, com tanto carinho, para ter comunhão no Jardim do Éden. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você não tem controle no curso da sua vida. Você é meu. Eu te comprei. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Considerai como crescem os lírios do campo. Desde pequenininho, o Senhor faz uma veste pequenininha para ele. Ele vai crescendo, outra veste maior, outra veste maior. Considerai como crescem os lírios do campo. E contudo eu vos afirmo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Olha que a glória de Salomão. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Isso daqui não é historinha de Monteiro Lobato. Isso daqui não é historinha de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas é a palavra de Deus. Amém. Do Pai Celeste. Quantas vezes você leu isso daqui e não consegue crer, colocar em prática na sua vida? Se você não tem fé, ore ao Senhor. Senhor, aumente a minha fé. Eu preciso crer. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que vestiremos? Porque é os gentios que se preocupam com estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Não podemos ser como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Éramos gentios, agora nós somos filhos de Deus. Buscar em primeiro lugar. Deus quer fazer uma troca com você nessa manhã. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Cristo é a justiça de Deus em nosso favor. Busca Cristo na vida da igreja. Se preocupa com Cristo. O Senhor está falando: olha, eu vou cuidar de você. Tá? Eu vou cuidar de você. Mas eu quero que você cuida da minha vontade. Se envolva com a minha vontade. Se você buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, todas essas coisas que eu acabei de falar, todas essas coisas, vos serão acrescentadas. Eu não estou falando que eu vou deixar você rico. Eu estou falando que será acrescentado. Vai trabalhar, continua fazendo seu trabalho. Mas não coloque na cabeça que o homem vai trabalhar, esmagar, ganhar o pão com o suor do seu rosto. Eu vos dou o pão de cada dia. Senhor Jesus, eu vou acrescentar. Continue trabalhando, mas eu vou acrescentar. Eu vou cuidar de você. Veste, comida e bebida, eu garanto para você, não vai faltar. Senhor, preciso pagar a luz. Oh, Senhor, preciso pagar a luz, está vencendo o mês. Tó, eu acrescento. Aleluia! É isso que ele está dizendo para nós. Do que você precisa? O Senhor acrescenta. Mas tem uma condição. Eu preciso de você buscando primeiramente o meu reino. Eu tenho uma vontade muito maior do que a sua. Infinitamente maior que a sua é a minha vontade. A minha vontade é para trabalhar em você. Para você crescer em vida, amadurecer. Eu quero introduzir você num reino de justiça. Não num reino do mundo caído. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. A vontade do Senhor hoje na terra é que o Espírito Santo está trabalhando hoje para a obra da igreja. Jesus Cristo veio com a missão de cumprir. Ele venceu todas as coisas, morreu, ressuscitou, tornou-se o Espírito que dá vida. E ele está sentado à destra de Deus, Hebreus fala. E hoje o Espírito entrou com a missão de edificar a igreja. A igreja é algo do Espírito. Não tente buscar outras coisas, porque a única coisa que o Espírito vai fazer na sua vida é agir na sua vida para o progresso do Evangelho. A missão do Espírito está na igreja, enviando, viu a ação do Espírito? Enviando Paulo, Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. A missão do Espírito, irmãos, é a edificação da igreja. Para sermos introduzidos no reino. Você está na vida da igreja, você tem que buscar isso. O Espírito não vai trabalhar na vida sua de outra forma. Eu vou cuidar de você. Mas eu quero fazer uma troca. Eu quero que você se envolva com a minha obra. Com viver da vida da igreja. Deus quer colocar você debaixo do dispensar dele. Cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Então Deus tem uma ordem. Ele quer colocar a casa em ordem. Ele tem uma ordem. Mistério de Deus, Cristo. Mistério de Cristo, a igreja. Hoje ele faz tudo por meio da igreja. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, Cristo fez uma obra impecável, irmão, quando ele veio para nos redimir. Mas ele não fez de qualquer maneira. Tem um trono no céu. Deus Pai estava lá, no trono no céu. E ele não fazia nada por ele mesmo. Tudo que ele fazia, ele estava em submissão ao Pai. Vamos ler Hebreus capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Versículo 1 e 2 eu vou ler para os irmãos. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Você sabia que você foi chamado para uma vocação celestial? O Senhor nos chamou para algo celestial. Esse é o chamamento do Senhor para nós. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, daqueles que nós invocamos. Ó Senhor Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Considerar atentamente o apóstolo. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Que o apóstolo é algo maravilhoso. Na vida da igreja, o apóstolo tem uma importância muito grande. Para começar, nós temos que orar diariamente pelos apóstolos. Orar pelo Pedro Dong, o Esdras Mar. Nós precisamos orar por eles. Se Jesus estava em submissão ao Pai, o apóstolo, na vida da igreja, está em submissão ao trono de Deus. A palavra que ele recebe vem direto do trono de Deus para a igreja. Isso é maravilhoso. 1 Coríntios 12. Versículo 27 e 28. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Olha a importância que o apóstolo tem. Irmãos, o apóstolo na vida da igreja, ele recebe a palavra. Ele não está lá para interpretar a Bíblia, simplesmente. O apóstolo recebe do trono de Deus, que é um trono de vida e não para punir o homem. Um trono recebe a palavra atual do Senhor. A palavra que dá direção para a igreja. Aquilo que o Senhor está fazendo, que o Espírito está fazendo por meio da igreja, Deus do seu trono dispensa aos apóstolos. E chega por meio dos seus servos até nós na vida da igreja. Vou ler para os irmãos. 2 Timóteo 2:2. Senhor Jesus. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O Senhor quer que nós sejamos fiéis na palavra dos apóstolos. Por que os apóstolos encorajam-nos a ler a Bíblia, a ler os livros espirituais? Para nós estarmos alinhados com a restauração do Senhor, com o que o Senhor está fazendo. Se nós lermos os livros, Alimento Diário, essas cartas que é enviada por Deus a nós, para a edificação da igreja, o Senhor vai elevar o nosso nível espiritual. Nós vamos crescer em vida e vamos pegar encargo, responsabilidade, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é a igreja, a realidade desse reino. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Que diz assim: João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Da parte de Deus que o apóstolo recebe as suas palavras para enviar às igrejas. Então, os apóstolos, eles têm uma relação saudável, precisa ter uma relação saudável com as igrejas. Nós precisamos responder ao que Deus tem dispensado aos apóstolos. Senhor Jesus, para dar lugar ao Espírito, né, irmãos? Filipenses capítulo 1, que é o título da mensagem, que é, o livro citado, né? Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que vive em Filipos. O Senhor, quando cita na relação da palavra dos apóstolos às igrejas, quando cita, se refere à igreja, ele cita o nome da cidade. Os bispos é a mesma pessoa do presbítero. Presbítero, o presbítero que está na igreja, por exemplo, o presbítero da igreja em Bauru, ele tem a função de bispo, de cuidar dos irmãos. Não pensa que é bagunça, não pense. O Senhor dá maturidade para o bispo para supervisionar. Nós temos aqui o irmão João Pelisário, temos aqui o Silvio, o Mário, Flávio, são os presbíteros da igreja. E eles estão supervisionando para que haja edificação, encorajando os irmãos, sendo fiéis para transmitir a palavra dos apóstolos. Mas quando que o Espírito age? Quando que Deus faz? Quando que Deus realiza? Quando que a igreja avança? Quando nós temos a visão. Você precisa ter a visão do lugar que você está. Na base da igreja, que é a cidade. Em primeiro lugar, você tem que ter no seu coração que a igreja é composta com todos os filhos de Deus nessa cidade. Isso daí, irmãos, é fato. Mas como que nós sabemos que nós estamos na base da igreja? Porque tem uma placa ali escrita igreja em Bauru? Pode ter outros irmãos que podem abrir a igreja de Bauru. Mas qual que é a visão? Senhor Jesus, irmãos, a maior prova, a maior certeza que a igreja está no terreno certo, na base certa, é porque ela está na comunhão dos ensinamentos dos apóstolos. Acabou. É isso aí, irmãos. Precisamos estar na comunhão dos ensinamentos dos apóstolos e precisamos honrá-los. Senhor Jesus. Eu vou ler praticamente para terminar. Eu gostaria de ler Romanos, Filemão, versículo 1 e 2. Senhor Jesus. Filemão está antes de Hebreus. Versículo 1 e 2. Que diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Louvado seja o Senhor. Filemão era o colaborador dos apóstolos. Amém? Assim como Flávio, o irmão João, foi chamado para a obra, para ser colaborador dos apóstolos, que é responsável por uma região. Aqui ninguém inventa nada. Quando pede o grãozinho de areia, os irmãos inventou nada. Isso daí foi na comunhão dos apóstolos, passa, os irmãos têm a fidelidade, são fiéis e idôneos em transmitir a palavra dos apóstolos para passar para os irmãos. Aqui não é inventado nada. Amém? E a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está na tua casa. O Flávio bate nessa tecla. A igreja não é o lugar. A igreja somos nós. João Pelisário, quando você, irmão Júlio, iniciou a vida da igreja, a igreja reunia numa casa, numa família. Por quê? Tinha a visão e tinha a comunhão dos ensinamentos dos apóstolos. Amém? Depois a igreja vai crescendo. Aí vai abrindo várias casas, mas essa daqui, aqui fala que a casa estava, a igreja estava na casa de Arquipo. Por quê? Estava iniciando a vida da igreja, a família reunindo, aí vai crescendo, aí vai abrindo várias casas. Pode ter 10 locais de reunião. Mas o importante é a visão. Que todos esses 10 locais de reunião têm a visão da igreja e está debaixo dos ensinamentos dos apóstolos. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por isso. Por isso, irmãos, precisamos servir o Senhor com entusiasmo, com excelência, com gozo e alegria. E com inclusão. Cuide dos irmãos novos. Seu grupo familiar. Encoraja ele. Para ele participar. Fala, irmão, essa semana você vai orar pelos apóstolos. Semana você vai orar para os irmãos que falam a palavra. Inclui, começa a incluí-lo. Começa a mostrar para ele que ele faz parte da vida da igreja. Não deixe esses irmãos enrolar o seu talento no lenço. Embrulhar. E o Senhor pergunta a você nessa manhã, onde você tem colocado o seu talento? Desembrulha, joga o lenço fora. Está em tempo ainda. Arrepende-te e viva a vida da igreja. Jesus é o Senhor.